Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nas leituras do 28º Domingo do Tempo Comum, ano C. O foco principal vai ser em três ideias que, olha, se conectam muito nesses textos. Salvação para todos, a misericórdia de Deus e, claro, a importância da nossa resposta, da gratidão. A gente está se baseando aqui nos trechos de uma análise chamada Salvação, Misericórdia e Gratidão no Tempo Comum. O que a gente quer entender aqui juntos é como essas passagens da Bíblia mostram essa oferta de salvação de Deus para todo mundo, sem exceção mesmo. E também, qual é a resposta que se espera, né? Ok, então vamos lá desvendar isso. A pergunta que vai guiar a gente é essa. Se a salvação de Deus está aí, disponível para todos, como é que essas histórias mostram o jeito certo, talvez o jeito necessário, de responder a um presente tão grande? Olha, a mensagem central que parece saltar dessas leituras é bem clara, né? Deus tem um plano de salvação que abraça todo mundo, sem distinção. E a chave para a gente superar o sofrimento, aquela sensação de estar longe, alienado de Deus, dos outros, parece que está em reconhecer esse dom, em acolher com o coração aberto e, fundamental, em expressar gratidão.
Sim, é isso mesmo. E é interessante como a primeira leitura, que vem lá do segundo livro dos Reis, dá um exemplo muito, muito vivo disso. É a história de Naamã, lembra? Ele era um comandante sírio, uma figura importante, mas sofria de lepra. E o que é fascinante aqui, se a gente pensar no contexto da época, é como a história toda reforça que a cura, a salvação, ali naquele caso, vem só de Deus, do Deus de Israel, Javé. E essa oferta de Deus, ela quebra barreiras, né? Barreiras que eram vistas como intransponíveis. Naamã não era israelita, ele era sírio, um estrangeiro, podia até ser visto como inimigo. Então, a ação de Deus ali é radicalmente inclusiva.
É verdade.
E a história não para só na cura, né? Ela mostra também as condições, digamos assim, para essa salvação acontecer. O Naamã, no começo, ele reage com orgulho, até com deboche, né? As instruções simples do profeta Eliseu, lavar-se 7 vezes no Jordão. Ele esperava algo, sei lá, mais espetacular, mais digno dele.
Claro, para a posição dele.
Exato. Precisou que os servos dele o convencessem a engolir o orgulho e seguir a orientação. E só aí, quando ele aceita o dom do jeito que foi oferecido, por mais simples que parecesse, é que a cura vem. E o que é crucial, depois de curado, ele volta até Eliseu, não só para dar presentes, mas para declarar a fé dele. Agora eu sei que não há outro Deus em toda a terra senão o de Israel. Esse reconhecimento claro de Deus como o único Salvador e a gratidão que ele mostra são parte essencial da experiência de salvação dele.
Essa história de Naamã, com essa coisa de superar barreiras e a necessidade de responder com humildade, com gratidão, nossa, cria um cenário muito rico, né? E essa mesma ideia de cura e reconhecimento, que vai além do esperado, ecoa com muita força lá no Evangelho de Lucas, na história dos 10 leprosos. Lucas conta que Jesus, naquela viagem para Jerusalém, que já tem todo um peso teológico, né? Rumo à paixão, morte e ressurreição, encontra um grupo, 10 homens com lepra. E é bom lembrar o que isso significava naquela sociedade, né? Lepra não era só a doença física, que era terrível, deformava, causava dor.
Era muito mais.
Era uma sentença de morte social, religiosa. Eram impuros, tinham que viver isolados, longe da família, da comunidade, sem poder ir ao templo. Gritavam impuro, impuro, para avisar os outros. Eram o símbolo máximo da exclusão.
Exatamente.
O simbolismo aí é muito forte. Aqueles 10 homens, de certa forma, representam toda a humanidade. Nós todos, né, na nossa fragilidade, com a miséria física, social e espiritual, o sofrimento, a sensação de estar longe de Deus, da vida plena, e eles gritam para Jesus, misericórdia. Eles reconhecem nele uma esperança. E a resposta de Jesus é imediata, cheia de compaixão. Ele não encosta neles, como fez em outras curas, mas manda eles irem se mostrar aos sacerdotes, que eram as autoridades que podiam declarar alguém puro de novo, reintegrar a sociedade. E é no caminho, enquanto eles estão obedecendo à palavra de Jesus, que eles são purificados. A ação de Deus através de Jesus é pura graça. A bondade dele, o amor que salva, chega até aqueles excluídos, oferecendo não só a cura do corpo, mas a chance de voltar para a vida, uma vida nova.
Sim, a cura acontece para todos os 10. A oferta de Deus é para todo o grupo ali. Mas o ponto central da história, assim como foi com Naamã, é a resposta. Lucas faz questão de dizer que dos 10 curados, só um voltou para agradecer. E ele não só volta, ele volta glorificando a Deus em alta voz, se joga aos pés de Jesus e agradece. E aí vem o detalhe que Lucas não deixa passar. Era samaritano.
E ser samaritano naquela época era quase como ser um herege, né? Um estrangeiro dentro do próprio povo. Muita gente desprezava os samaritanos. É incrível que seja justamente ele a ter a atitude certa. O que será que a gente pode tirar daí? É só uma questão de educação, de boas maneiras? Ou Lucas está querendo dizer algo mais fundo sobre onde a gente encontra a fé de verdade, o reconhecimento genuíno?
Eu acho que é bem mais que boas maneiras, sim. A reação do samaritano voltar, glorificar a Deus, se prostrar diante de Jesus, é mostrada como a resposta completa à graça que ele recebeu. Ele não só ficou curado fisicamente, ele reconheceu de onde veio a cura, a origem divina, e demonstrou isso com gratidão, com adoração. Os outros 9, eles receberam o mesmo presente físico, mas ao não voltarem, parece que eles perderam algo essencial da experiência. Talvez ficaram só com a cura por fora, sem a transformação por dentro que o reconhecimento e a gratidão trazem. Jesus mesmo pergunta, né? Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Essa pergunta de Jesus não parece só curiosidade, parece ter um tom de lamento, talvez mostrando que a salvação completa envolve essa resposta do coração. E a fé do samaritano, que Jesus reconhece, levanta-te, vai, a tua fé te salvou, parece estar ligada justamente a essa capacidade de reconhecer e agradecer. Ele foi salvo num sentido mais profundo do que só a cura da lepra.
Então, essa resposta de gratidão, de fé, que a gente vê tão clara no samaritano, como é que isso se traduz ou se aprofunda na vida de quem decide seguir Cristo? A segunda leitura deste domingo, que é um trecho da segunda carta a Timóteo, parece que nos dá umas pistas importantes sobre isso, né?
Exatamente. Essa carta, que tem um tom bem pessoal, de encorajamento, ela define a essência da vida cristã como uma identificação profunda com Cristo. Não é só admirar Jesus de longe ou seguir os ensinamentos dele. É uma união vital, quase, existencial com ele. Paulo, ou quem escreveu ali em nome dele, usa umas expressões bem fortes. Tipo, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. É bem intenso.
É forte mesmo.
Nesse contexto, então, acolher o dom da salvação que Deus oferece em Cristo significa virar discípulo dele. E ser discípulo, nessa visão, vai muito além de só aprender coisas. Implica compartilhar o destino de Cristo, abraçar o caminho dele de amor radical, que muitas vezes se mostra na entrega generosa, servindo os irmãos, defendendo a justiça, tendo compaixão por quem sofre, mas implica também estar disposto a se identificar com a vulnerabilidade dele, com a rejeição, com o sofrimento que ele passou por ser fiel ao Pai e por amar a humanidade. Viver no amor e na entrega aos outros, mesmo quando isso custa, vira a forma concreta de se identificar com Cristo. Não é um caminho fácil, não. E a carta a Timóteo fala das dificuldades, das perseguições. Sofro até ser preso como um criminoso. Mas o objetivo dessa identificação toda não é o sofrimento por si só. O resultado final, a promessa que anima essa caminhada de discipulado, é participar da vida nova da ressurreição. É alcançar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o afastamento, sobre a própria morte. Então, acolher o dom da salvação, nesse sentido mais completo, é embarcar numa jornada de transformação constante, onde a gente vai sendo, aos poucos, configurado a Cristo, compartilhando a vida, a morte e, finalmente, a ressurreição dele. A salvação não é só uma coisa que aconteceu lá atrás. É um processo, sabe? Um processo dinâmico de união com Cristo que leva à vida eterna.
Então, se a gente tentar juntar essas peças todas na Naamã lá atrás, os leprosos no Evangelho, a carta a Timóteo, o que que surge como o fio que liga tudo? Parece que tem, de um lado, uma afirmação muito forte da iniciativa de Deus. Generosa, universal. Ele oferece cura, salvação, sem olhar para a nacionalidade como o sírio Naamã, nem para a religião ou status social como o leproso samaritano. A misericórdia dele é para todo mundo que precisa. E, por outro lado, fica muito claro o peso da resposta humana. Não basta só receber a ação de Deus. precisa ter um reconhecimento consciente, uma aceitação ativa desse presente, que se mostra principalmente na gratidão e na fé. Essa parece ser a dinâmica central, oferta de Deus e resposta humana agradecida.
Sim, exatamente. E o que eu acho crucial aqui é que essas leituras não mostram uma gratidão como um detalhezinho opcional, sabe? Um obrigado por educação para Deus. Não, ela aparece como parte integrante do próprio processo de salvação e de aprofundar a relação com Deus. A gratidão é o reconhecimento que abre a pessoa para receber o dom por completo. Pensa nos leprosos. Os 10 foram curados fisicamente, mas só aquele que voltou para agradecer ouviu Jesus dizer: "A tua fé te salvou." Isso sugere uma cura mais profunda, uma restauração total. A falta de gratidão dos outros 9, embora não tenha anulado a cura física, parece que os deixou sem alcançar essa plenitude. É como se a gratidão fechasse o circuito da graça, sabe? Permitindo que ela transforme a pessoa por dentro. Esse padrão dom de Deus, que chama uma resposta humana de reconhecimento e gratidão, parece ser a base para a vida de fé que esses textos descrevem. É um caminho para superar o afastamento e viver em comunhão com Deus e com os outros.
Isso quer dizer, então, que essa capacidade de reconhecer, de agradecer, pode ter um impacto real na nossa própria experiência espiritual e humana no nosso dia a dia.
Sem dúvida. A narrativa parece sugerir exatamente isso. A gratidão não é só olhar para trás e dizer obrigado por algo que aconteceu. É uma atitude que reorienta o presente e abre o futuro. Quando a gente reconhece os dons que recebe, grandes ou pequenos, a gente cultiva uma consciência da bondade que existe. Seja essa bondade atribuída a Deus, a outras pessoas ou à vida em si. E essa consciência pode gerar esperança, pode dar mais força para a gente lidar com as dificuldades e pode criar uma conexão maior com os outros. Por outro lado, a incapacidade de reconhecer ou aquela tendência de achar que tudo é garantido, que é a atitude implícita dos 9 que não voltaram, pode levar a um certo fechamento, a uma sensação de vazio ou até de ressentimento. E isso impede a pessoa de sentir a alegria e a profundidade que a gratidão traz. Essa dinâmica do dom, resposta à gratidão, parece ser um motor poderoso para a gente crescer e se transformar.
Bom, recapitulando então os pontos principais da nossa conversa. A gente viu como as leituras reforçam que a salvação e a misericórdia de Deus são para todos, né? Vão além de barreiras étnicas, sociais, religiosas, como nos exemplos de Naamã e do leproso samaritano. Vimos também que a resposta humana-chave para essa oferta de Deus envolve reconhecer conscientemente o dom e expressar de forma sincera a gratidão e a fé. E percebemos que essa dinâmica oferta e resposta agradecida não é um fim em si. É um caminho que transforma, que leva a uma identificação mais profunda com Cristo, com o jeito dele de viver, de amar, de servir, e que termina na esperança da vida nova, ressuscitada, como lembra a carta a Timóteo.
E partindo dessa exploração toda, da importância do reconhecimento e da gratidão nessas histórias, talvez isso nos leve a pensar um pouco além, né? Para a nossa própria vida, levanta uma questão importante. Como é que a nossa capacidade, ou às vezes a nossa dificuldade de reconhecer ativamente os presentes, as ajudas, os momentos de beleza ou de bondade que a gente recebe no dia a dia, como isso molda a nossa experiência do mundo? De que forma essa atenção, ou a falta dela, para essa dinâmica do dar e agradecer, influencia não só o nosso bem-estar interno, mas também as nossas relações com as outras pessoas e, para quem tem essa abertura, a nossa relação com o mistério, com o transcendente? Parece que cultivar um olhar agradecido, mesmo no meio das dificuldades, pode ser não só um exercício espiritual, mas uma chave mesmo. Fundamental para uma vida mais plena, mais conectada.
Uma reflexão muito boa essa. Com certeza deixa a gente com o que pensar sobre o lugar da gratidão na nossa vida. E com isso, a gente encerra a nossa exploração desses textos tão ricos, tão desafiadores, do 28º Domingo do Tempo Comum.